Bom, a fibrose cística é uma doença genética, que ela pode ser identificada já no teste do pezinho, e ela faz com que toda a secreção do organismo seja mais espessa, mais grossa que o normal. E por isso ela vai gerar sintomas como pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais. Por isso a fibrose cística também é conhecida como doença do beijo salgado, ou ainda como mucoviscidose, que significa doença do muco mais espesso, da secreção mais espessa. Infelizmente, as pessoas realmente não conhecem tanto a fibrose cística, e é por isso que esse mês é tão importante.
Você, como uma conhecedora da causa, né, também, Verônica, você foi diagnosticada com a doença, isso? E, então, a partir daí, você começou esse trabalho com o Instituto. Você pode contar um pouquinho mais pra gente, então, como que funciona, né, o trabalho do Instituto Unidos pela Vida?
Com certeza. Eu fui diagnosticada, como você falou, né, conhecedora em vários aspectos, desde quem trabalha com fibrose cística até quem tem. Eu fui diagnosticada com fibrose cística aos 23 anos de idade. Foi um diagnóstico super tardio, em 2009. Desde pequena eu sempre tive muitos problemas de saúde, em torno aí de 4 pneumonias por ano, às vezes até mais. Com 18 anos eu precisei tirar 2 partes do pulmão direito, a vesícula, uma parte do pâncreas parou de funcionar. E só então que eu fui descobrir que eu tinha, na verdade, fibrose cística. Eu nunca tinha ouvido falar na doença, sempre tratei várias outras coisas. E aí, um pouquinho antes de eu ser diagnosticada, eu comecei um projeto para quem tinha problema respiratório, em decorrência de um sonho que eu tive, que eu tinha fundado uma organização para trabalhar com pessoas que, assim como eu, tinham graves problemas respiratórios. E um mês depois, eu descobri que, na verdade, o que eu tinha era fibrose cística. E aí comecei a estudar muito a doença, comecei a estudar o que era e como que as pessoas, enfim, conviviam com isso no Brasil. E fundei, então, o Unidos pela Vida para que, de alguma forma, a gente pudesse transformar a vida dessas pessoas. E hoje é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, que, embora tenha sede em Curitiba, tem uma atuação nacional.
Verônica, qual que é justamente a importância, né, de a sociedade como um todo ter o conhecimento a respeito da fibrose cística?
Exatamente. A Unidos pela Vida, além do Setembro Roxo, trabalha principalmente pensando no fortalecimento de todo o ecossistema da fibrose cística, né? Em tudo aquilo que está envolvido com a doença, desde a parte de conscientização, diagnóstico, suporte, acolhimento para novos diagnósticos, educação, pesquisa, desenvolvimento de outras organizações sociais, em especial hoje falando do Setembro Roxo, que é o mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística, que a gente faz aí para o Brasil inteiro, que tem esse propósito, então, de tornar a doença conhecida aí em todo o Brasil. Dia 5 foi o Dia Nacional da Fibrose Cística, dia 8 foi o Dia Mundial. Então, por isso, a gente assinala a passagem aí de um mês inteirinho de atividades. Esse ano, infelizmente, nenhuma atividade presencial, né? Todas online. E a gente está, então, também trazendo mostras de que a gente entende que todo mundo está vivendo aí por conta da pandemia, porque os cuidados de agora são cuidados que a gente tem também há muito tempo na fibrose cística.
Você pode explicar um pouco mais essa questão? Porque quem tem a fibrose, por exemplo, também precisa tomar todo esse cuidado, até com a questão do distanciamento social, como que funciona?
Exatamente. Quem tem fibrose cística, com relação, por exemplo, ao distanciamento social que você falou, precisa ficar longe fisicamente de quem tem fibrose cística, né? De pessoas que têm a doença, porque a gente tem um risco de contaminação cruzada de bactérias. A gente não tem o risco de pegar fibrose cística de outra pessoa, isso não existe, porque é uma doença de origem genética, mas bactérias, infecções respiratórias que algum paciente possa ter, outro paciente, infelizmente, pode ser contaminado. Então, por isso, quem tem fibrose cística não pode ficar junto de quem tem a mesma doença. Do mesmo modo, a questão do álcool e da máscara, que a gente está falando tanto hoje, né, por conta da pandemia, são velhos conhecidos de quem tem fibrose cística, e parceiros aí nessa trajetória de cuidado. Então, a gente tem o álcool em gel, por exemplo, nesse suporte de evitar infecções por bactérias e vírus, e a máscara, principalmente em momentos que você está em locais de aglomeração ou que você está num hospital, num laboratório, você também precisa utilizar. Então, é por isso que a gente fala que a gente entende, dadas as proporções, desses cuidados que hoje o Brasil inteiro, o mundo inteiro, está tendo que tomar para se prevenir do novo coronavírus.
E, Verônica, nós temos dados a respeito da fibrose cística aqui no Brasil, quantas pessoas têm, né, a doença também, como que funciona, né, até essa questão do diagnóstico?
Temos dados, sim, agora no Brasil a gente tem hoje como incidência um a cada 10 mil nascidos vivos, mais ou menos, no país, e a gente tem quase 3 milhões de nascidos vivos hoje no Brasil. Então, infelizmente, a gente não poderia ter somente 6 mil pessoas em tratamento no Brasil. A gente deveria ter muito mais pacientes em diagnóstico e em tratamento hoje no país, e é por isso que a gente fala que existem muitos casos subdiagnosticados de fibrose cística hoje no Brasil. A gente faz um diagnóstico através do teste do pezinho, e, por exemplo, estados como Paraná, Santa Catarina, já incluíram a fibrose cística no teste do pezinho desde 2001. Outros estados começaram mais recentemente pelo SUS a fibrose cística, como, por exemplo, São Paulo. Então, quando o teste do pezinho está alterado, precisa ser feita uma nova coleta e, por fim, fazer um teste chamado teste do suor, que efetivamente confirma o diagnóstico da doença. E também pode ser feita a qualquer tempo da vida, porque é o teste que é o que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico. Inclusive, foi o que eu fiz aos 23 anos para confirmar o meu diagnóstico.
E, Verônica, a questão de cura da doença não existe, mas tem tratamento, né?
Exatamente. Infelizmente, ainda não há cura, então ela é uma doença que ainda não tem um processo aí, uma medicação para cura dela, mas tem um tratamento que precisa ser feito diariamente, que envolve fisioterapia respiratória, inalação, atividade física, suplementação vitamínica, entre outras etapas aí, que incluem também antibiótico, corticoide, enzimas digestivas. Então, o tratamento de quem tem fibrose cística é por toda a vida, porque, como a gente falou, né, é uma doença que ainda não tem cura, e existem outras novas tecnologias que estão surgindo, como, por exemplo, os moduladores da proteína, que vão contribuir para corrigir o defeito base da doença, não somente os sintomas que surgem. Mas hoje, o que tem disponível pelo SUS é somente a suplementação de enzimas, as inalações e algumas medicações também. A gente sempre fala aqui que a fibrose cística é parte do que somos e não o limite do que a gente pode ser, e que a gente precisa sempre levar isso em mente, né? E conseguir sempre cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso tratamento, para que a gente consiga realizar os sonhos que a gente tem, e tentando levar uma vida mais perto do normal, aí, embora a gente tenha tantas complicações e percalços com a fibrose cística.
Verônica, então, deixa aí para o pessoal que está nos acompanhando, né, em casa também, quais são os canais, por onde que pode conhecer, então, a Unidos pela Vida e também obter mais informações, né, a respeito da fibrose cística e também a respeito da campanha Setembro Roxo.
Bom, o site do Unidos pela Vida é unidospelavida.org.br. Em todas as redes sociais vocês nos encontram, então, o Instituto Unidos pela Vida no Facebook, no YouTube, no Instagram. Sempre procurar como Instituto Unidos pela Vida, Fibrose Cística, vão nos achar. Setembro Roxo tem muito material, muita campanha, muita peça para ser divulgada e compartilhada em todas as nossas redes. E lembrem-se sempre que a informação pode chegar onde a gente não imagina e salvar vidas de pessoas que a gente não conhece. Então, que é nosso papel também levar essa mensagem para frente, falar da fibrose cística, que apesar de ser rara, é uma das doenças raras mais comuns do Brasil, e que tem muita gente sofrendo ainda sem diagnóstico.